サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Sabara Show. Meu nome é Mário, e pra variar, tá tudo voltando de novo, olha só. Será que a gente vai ter animes na TV aberta novamente?
Que eu seja, o pessoal tá descobrindo que ter animes na TV é bom, hein?
É, então. Você vê, eu não sei como que a indústria vê isso, né? O quanto que animes na TV aberta, na TV em geral, impacta o público. Não é por questão social, mas sim por questão monetária, né? Eu queria muito entender como que a indústria vê a possibilidade de ter animes, etc. E até animes que não são tão recentes, né? Em exibição e como é que a gente rentabiliza em cima disso. Mas a gente vai ter novamente animes na TV. Porque Play TV vai voltar com um quadro de animes na TV, né? E não só um quadro de animes em geral, né? Eles vão ter alguns animes que vai ser em parceria com a Anima Negai, que é uma plataforma de exibição de animes, né? Que também vai chegar ao Brasil. E alguns desses animes que estão chegando vão ser exibidos na Play TV, né? Em determinado horário, a partir do dia 12. Isso no bloco Anima Negai TV, que vai começar no dia 13 de outubro, a partir das 8h30. A gente vai ter a volta, basicamente, de alguns quadros de animes, etc., direto na Play TV, né? E aí, Seiji, o que a gente espera disso?
É, tem que lembrar que isso, na verdade, acho que começou mais com a Anime Onegai TV, né? Que ela tá vindo. A Anime Onegai TV, ela é, eu disse, um portal, um site, uma plataforma que dê forte na América Latina de exibição de animes. Dizem que ele é mais barato, a questão, porque ela não precisa de intermediários. Vai direto à negociação com o estúdio. Então não é que nem uma Netflix, uma Crunchyroll, uma HiDive. Faz uma negociação mais direta, traz diretamente. E o preço é mais barato. Tem bastante animes lá, no México principalmente, com a Anime Onegai. E aí ela já estava em negociação para vir para o Brasil. É aquela coisa, se está na América Latina, é provável que também chegue no Brasil, né? E aí a Anime Onegai, ela tem bastante animes dos seus acervos mais velhos. Não são animes da temporada, né? Vamos dizer assim. É, são animes um pouco que já passaram a exibição, um ano, dois anos, ou mais tempo pra trás, etc. Então, assim, é bom pro saudosista que quer ver um anime que já viu faz tempo, ou aquela pessoa que nunca viu um anime um pouco mais velhinho, né? Um bom incentivo pra gente começar a ver mais animes, pra gente curti alguns que já passaram, né? Que era legal. Tem essa parceria com a Play TV, que tá aproveitando, né? A Anime Onegai, e vai passar numa TV aberta. Na aberta não, porque a Play TV, ela tem sinais abertos e também tem na TV paga.
É, ele é o antigo canal 21, é.
Não sei se do antigo 21, eu realmente não sei.
Eu também, foi muito tempo que eu não coloco a transmissão na TV aberta, assim, sabe?
Play TV, ela já passou TV, passou anime, assim, em algum momento lá pra trás.
Sim.
Parou, pois os animes começaram a ser passados também na loading, outros locais também. Parou todos eles, não tem mais loading, não tem RedeTV, não passa mais anime. Tem a Band passa de madrugada ali, algum anime, outro, bem de manhãzinha, na verdade. SBT, quem sabe, mas assim, e aí tem o bloco aí da Play TV. É interessante, né? Meia hora na segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta uma hora de anime.
Sim. É legal falar da história da Play TV, né, de alguma forma, porque eles começaram bem antigamente, lá em 2006, como um quadro. Eles não eram nem um canal inteiro, né? Era basicamente um quadro que passava ali na Rede 21, né? Então você tinha algumas programações, né, que você tinha do público jovem, etc, né? Especialmente voltado a games também. Muita gente talvez não se lembre, mas na Play TV também passava algumas coisas que o Luciano Amaral comandava, né, etc, que era o Combo Fala Mais Joga, né, e alguns outros programas que a galera assistia, né? Mas na Play TV começou a passar alguns animes antigamente, né? Lá em 2006, acho que passou Cavaleiro do Zodíaco. E alguns outros animes passaram por lá até 2008. Teve Hamameio, teve Trigun, teve Samurai Champloo, teve Love Hina, né, que a gente já conversou, né? Então, já tem um histórico de passar animes no canal, né? Ele é uma espécie de canal voltado pro público jovem, né? E a partir disso, eles aproveitam a temática de animes, etc, também pra exibir. Eventualmente, quando o canal, acho que ele expandiu, né? Olha, vou também passar na TV fechada, etc. Tiveram alguns programas voltados ao público fã de animes, etc, né? É, o Bunka Pop é um deles, né? Então, apesar do Bunka Pop ele também existir na internet, né? Também, a exibição também funcionava na Play TV. E pra quem muita gente que lembra, tinha Naruto Shippuden também que era exibido, né? Mas em algum momento eles pararam de exibir anime, né? Eu não sei como que ficou o histórico da TV depois disso, sabe? Especialmente porque eu não sou... Não é consumidor, eu não sou espectador do canal. Então eu não faço ideia como que eles ficaram com a transmissão de animes depois disso. A princípio, eles pararam desde que, sei lá, a gente teve a pandemia e etc. A gente não teve mais exibição de anime. Mas o Mais Geek, que é o programa, é comandado pelo Clayton, etc., pelo Haterman, que eles... passam, eles falam sobre animes, falam sobre outras coisas, que agora é o Antimatéria, ele já passava no Play TV. E agora eles estão assumindo como Antimatéria, né? Então, apesar disso, eles tinham algumas coisas envolvendo o canal. E eles reprisavam alguns programas Mais Geek, né?
Uhum. É, pelo que eu tinha lido algum tempo atrás, recentemente, o Play TV tava passando doramas, acho que coreanos. Não sei se deu muita audiência, mas aí estão voltando com essa parte aqui, hora de voltar os animes. Eu acho que é interessante, porque a Play TV ela tá aproveitando que a Negai, Anime Negai tá vindo, né? Assim, ele tá vindo numa fase beta, né? Então, assim, ele já tá preparando o público numa versão inicial da plataforma com um preço bem acessível. É R$7 por mês com a fase beta. Então, é um valor bom. Por enquanto, o acervo da Play TV ainda tá pequenininho, mas se olha o acervo dele na América Latina... tem bastante coisinha. É pra todos os gostos.
É, eu tô vendo aqui no site da Play TV, eles já têm alguns programas, tem a TV Clube Coreia, etc. Então eu suponho que vai passar, que já passa doramas, né? E o Antimatéria já passa lá. Então acho que já é padrão. Eles só vão voltar com animes mesmo e acho que vai estar junto, próximo do Antimatéria, porque eles também falam sobre cultura pop e anime, né?
Sim, assim, aproveita que tem um espaço que precisa preencher esse vácuo. Pessoas que são fãs de cultura popular asiática... mas que não tem essa condição financeira para ficar pagando serviços caros de streamings ou baixando coisas na internet, sabe, com uma velocidade alta.
É, eu não faço mais parte desse público há um bom tempo. Então, minha vida mudou bastante como é que eu acompanho animes, etc, né? Mas eu sei por outras pessoas e por quanto a gente escuta, né? De pessoas que falam que quando você não mora numa capital, você mora muito longe, até, ou no interior, ou você mora na periferia, etc, você não tem acesso a ter um recurso para assistir animes, né? Como a gente tem com a Crunchyroll, como a gente tem com a Netflix, etc. Você depende da TV aberta, né? E eu lembro que na época que o Loading passava animes, muita gente elogiou. E que existia uma certa popularidade, sabe, na exibição de animes, né? Não era algo extraordinário, né? Mas, sei lá, 1% de audiência, 2% de audiência no máximo, ou 0,5%. Isso é bastante coisa, dependendo do horário. Então, os animes, eles impactam muitas pessoas ainda aqui no Brasil na TV aberta. Mesmo que a gente tenha dúvida, poxa, será que vale a pena investir ainda em animes? Vale? Mas a dúvida comigo é... muitos animes que eles anunciaram são animes antigos, né? Será que ainda tem esse apelo pro público? Ou será que qualquer coisa é válida?
Não, vamos lá. É, por enquanto, qualquer coisa tá sendo válida, né? Porque existe um acervo gigante de pessoas, de animes, que pessoas nunca viram falar, não conheciam. Assim, licenciar o anime da temporada é um pouco mais chato, ainda mais a Crunchyroll deve ter pagado um valor bem mais significativo. Sabe, pra ter essa exclusividade, digamos assim. O estúdio de animação não vai entregar de lambuja, né? Se ele tá recebendo um bom valor. Então, assim, eu acho que por enquanto não vamos esperar o anime da temporada. Vamos ver os animes um pouco mais velhos. Velhos, assim, máximo 2 anos, 3 anos, quem sabe. Mas, assim, é bom ver um monte de tipo de anime, porque tem um acervo grandão. Muita gente que não viu ainda. Vai ser legal de ver. A própria Loading não exibiu o anime da temporada.
Não, é.
Então, não há o que reclamar nessa questão. Pode atrasar um ano, acho que não tem problema não, de ver de anime. Obviamente, você não vai no evento, aí você vai ficar um pouco defasado, se você só ficar vendo por lá, né? Mas assim, eu acho que é pra, novamente, pra preencher esse vácuo, é válido, qualquer coisa.
É, eu acho que assim, eu como uma pessoa que cresceu assistindo animes na TV, eu fico muito feliz de ver essa cultura de alguma forma ainda se propagando, né? Porque, querendo ou não, quando a gente não tem animes na TV não aberta, né? Porque ainda fica difícil de assistir pela transmissão do canal do Play TV, não há uma Globo que alcança país inteiro, né? É, ainda assim, a gente tem uma facilidade de assistir os animes na TV aberta. É a cultura resistindo, se propagando ainda, de alguma forma. Me incomoda de ver a cultura dos animes hoje como algo de nicho e algo para um público mais elitizado. Porque animes, no geral, acabam se tornando mais elitizados, né? E quando a gente fala não só da necessidade de ter streams pra assistir, mas também, sei lá, alguns animes não são dublados, né? Uma grande parte dos animes não são dublados, e se torna uma elitização da gente ter que assistir legendado, né? Pela falta de facilidade de ter dublado, né? Além dos produtos que acabam chegando de forma oficial, apesar de serem um preço, por alta demanda, serem um preço ok, ainda estão num alto padrão pra muita gente que não tem poder acessível, né? Então, animes hoje, eles são elitizados, sabe? E quando a gente vê ele chegando na TV, ele deixa de fazer parte dessa elite, apesar de serem animes antigos, né? A cultura, de alguma forma, tá lá. Então, o fã, em geral, vai poder assistir. Eu gosto de citar como exemplo Naruto, sabe? Pra mim, Naruto, eu acompanhei puramente, sei lá, pela internet, né? Obviamente, por outros meios não oficiais, mas quando eu tive a possibilidade de assistir de forma oficial, obviamente, vou assistir por um streaming, né? Mas muita gente acompanha pela TV aberta, pelo SBT, né? E muita gente conhece Naruto e outros produtos que tem hoje ao redor do Brasil, e mochilas, e cadernos, etc. As pessoas conhecem Naruto porque passou na TV aberta, sabe? Faz parte da infância, que as pessoas falam, ou faz parte da cultura das pessoas, Naruto, né? Tal qual o Dragon Ball fez da minha. E só fez porque passou na TV aberta, sabe? Então o poder da TV pra transmissão e pra propagação da cultura no país é muito grande, né?
Bom, a gente tá falando aqui de um país que é grande, né? Sua extensão. E assim, não é um país rico. Então a maioria das coisas que as pessoas estão assistindo vem do possibilidade de assistir na TV aberta. Não tem jeito. É, eu entendo essa questão dele ter virado elitizado. De fato. É, primeiro porque os animes pararam de passar na TV aberta. O jeito que antes o pessoal monetizava, né? Passando na TV aberta era as publicidades infantis. Que foi proibido. Então, o pessoal precisava transmitir, sei lá, mas achar uma fórmula que seja vantajosa ou sustentável financeiramente. E quando pagaram as publicidades infantis, o que que sobrou? O streaming pago, agora. Tentou colocar na Animax, mas a Animax Brasil fechou. É, Cartoon Network também mudou a fórmula, né? Antes passava bastante anime no Toonami, parou. É, acho que também a Cartoon fechou as contas, né? Também não tava dando certo, sei lá. Não tá vantajoso, não sei. E o streaming é o que sobrou, cara. Tem uma vantagem, você precisa só pagar pela estrutura, né? Que não é barato pagar servidor e tudo mais, a gente sabe. Estrutura, a plataforma, manutenção. Mas, assim, ainda assim, é o jeito mais eficiente pra espalhar. Não é massivo, como uma TV aberta, mas espalha, difunde bastante, mas tem seu preço. Passar na Play TV vai ser legal, porque é alguma coisa. É, mas o foco, provavelmente, a Play TV tá aproveitando esse momento para melhorar a sua audiência, mas vai ser mais importante para o Anime Onegai. É, eu não sei quem se tá tendo mais vantagem nessa questão. Se é Play TV com o Anime Onegai ou Anime Onegai com a Play TV. É,
eu também tenho essa dúvida, sabe? O Anime Onegai chega no dia 12 de outubro no Brasil, né? Dia das Crianças, etc, né? A programação do Anime Onegai, que é o Anime Onegai TV, chega no dia 13. É, então vai ficar pra 8h30, etc. A partir desse horário você vai poder assistir as transmissões do Anime Onegai TV, né? O Anime Onegai TV, eu não sei o quão famoso ele é. É, acho que no México, né? Outros
no países, México. É. América Latina, México é famoso.
Principalmente que o México é muito forte na área dos animes, né?
Exatamente.
Mas, o quão competitivo ele é em relação a Crunchyroll? Ele teve uma parcela muito pequena, né? De usuários.
Não, assim, ele tem uma competição porque ele é mais barato. É o segundo tipo de conteúdo também, né? É, ele passa qualquer coisa. E como eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa assim de... você não vai ver numa Crunchyroll, sabe? E eu digo, são coisas mais picantes também. Então você não vai ter lá. Então tem esse tipo de público que também vai assistir coisas lá no Anime Onegai, porque não vai ter na Crunchyroll. E outras coisas mais antigas também que não tá na Crunchyroll. E a pessoa pode ir lá. Assim, e o preço é mais barato. Tem essa questão. Novamente, é oficial.
É, eu tô vendo alguns dos animes que tem na plataforma, por exemplo, alguns do que até a gente já citou aqui, como Ice Shield 21, né? É, tem Yomushi no Pedal, tem Katekyo Hitman Reborn, né?
Uhum.
São animes antigos. E muitos deles até desconhecidos. Eiken. Cara, eu, a estética dos anos 90, sabe?
Eu sei qual que é esse. Então. Tem, ó, tem Sleep Beat, que eu gosto. E Kamusume, que é estranho. Tem mais um monte de Bitum, cara, que eu não imaginaria que voltasse. Mas tudo bem, a gente gosta. E tem vários outros tipos. Tem de públicos shonens. Tem alguns shoujos, tem pra um pouco mais, idade maior, tem idades menorzinhas. É bem espalhado, né? Só que assim, ao contrário da Crunchyroll, Crunchyroll, o foco dela são os animes da temporada. Aqui não tem nenhum na Anime Onegai.
É, Anime Onegai é pra velho paia, né? É isso.
É assim, é pro pessoal que quer ver um anime mais velho, mas quer assistir de um... com na internet, talvez na TV, não sei se ele vai sincronizar, né? O portal dele.
Uhum.
Que assistir de maneira oficial. Um acervo que ainda não é tão gigante quanto um site, mas tem alguma coisa pra poder, vou dar uma espalhada e assistir.
Sim, sim. É curioso que eles estão chegando na Play TV, né? E junto com a Antimatéria, né? Etc, né? A Antimatéria já passa na Play TV, né? Eu queria falar um pouquinho disso porque... eu só achei curioso que o Antimatéria, apesar de eu prestigiar muito o trabalho deles, até como mais geek, etc., até antes disso, né? E até o incentivo das pessoas envolvidas durante o loading, eu achei curioso porque o canal parece que eles substituíram o Bukan Pop. Eu tava olhando o canal deles no YouTube e o Antimatéria surgiu assim... não sei, quando eu procurei o Bunka Pop, alguma coisa assim, surgiu Antimatéria no lugar. O canal tem quase 1 milhão de inscritos, né? Que eu acho que era o que o Bunka Pop tinha. Mas aí você vai ver só o Antimatéria. E não tem mais nada do Bunka Pop na internet. Então parece que o Antimatéria só substituiu. A Blues, que é a produtora, deletou, sabe, os canais, tudo que é vídeo do Bunka Pop. Eu achei só curioso isso. Eu não sei o porquê, de verdade. Mas eu fico triste, porque... todo mundo que trabalha no Bunka Pop perde, eu acho que, o histórico de transmissão, sabe? Não deixa de ser uma história do mundo dos animes que se perdeu.
É, eu não sei. Eu diria que... bom, apesar que também esse negócio é mais nichado, não sei, né? Ele tem uma história, mas é o público que... público deles, né? Do programa. Eu não sei se ele é o principal atrativo da Play TV nessa questão. Talvez seja, mas agora tem um pouco a mais também, de mais atrações. E eu acho legal que a Play TV, né, tá trazendo esses animes, tá trazendo, por enquanto, 2, que já foram divulgados, e públicos diferentes. Na verdade, a primeira leva tem mais animes ainda, né? Se vai ser todo dublado, não sei. Mas eu gostei dos 2 primeiros anúncios, pelo menos um deles, na verdade, que eu já vi. Mas é diversificado, então acho que eles estão fazendo um experimento. Vamos diversificar para todos os gostos e vamos ver o que o pessoal aprova.
Sim. Então vamos falar sobre esses animes, né? Os que foram anunciados que vão passar na Play TV, né? E a princípio eles também estão no Anime Onegai, mas a gente vai falar somente dos que foram anunciados para Play TV. Começando, eu acho que talvez o mais famoso, Seiji, você pode me corrigir. Mas é Fumon Osa Gashite, né? Que acho que é o que nós, velho, os pais, a gente conhece mais, né?
É o que eu vi e é o que eu mais gosto.
É, eu também. É o único que eu vi nessa lista.
Tá, não é o único que eu vi, mas assim, é o que eu mais gosto, disparadamente.
Qual que é a sinopse de Fumon Osa Gashite?
Nossa, Fumon Osa Gashite, cara, assim, ele é um anime shoujo, né, pra começar, de romance, drama e musical. Tem a garotinha, a Mitsuki, ela é uma garotinha bem novinha assim, não lembro, 12 anos, talvez, assim. E ela tá em um problema na garganta, ela não consegue falar. Aí um dia aparecem 2 Shinigamis que visitam ela. E, assim, avisam ela, você vai morrer daqui a um ano, deixa. Mas vai ajudar ela, vou conceder um pedido. E, assim, por que ela quer se estender essa vida o máximo que ela quer poder? Porque ela tem um garoto que ela gostava muito, perdeu um contato, é amigo dela, né? Perdeu o contato porque ele se mudou pro exterior e quer que a voz dela alcance ele. E, assim, enquanto ela tenta receber a ajuda dos Shinigamis, ela meio que sofre uma transformação e vira uma cantora, a Fumo, porque ela tem algum poder mágico que dão pra ela, que ela cresce um pouco e cura a garganta de algum momento, temporariamente. Ela vira Fumon e aí a gente vai ver. Esse anime que então se torna um romance, porque tem muitos percalços românticos de vários personagens. O drama vivido dela e dos amigos, dos conhecidos, etc. E umas músicas muito boas. Acho que tem umas 4 endings ali que são ótimas. E que são cantadas durante o anime. Porque ela é uma cantora e ela canta essas músicas que tocam nas endings, sabe? E a cantora é que dubla a personagem protagonista. E é o único anime que ela dublou. Mas assim, Fumon é um anime muito bom, cara. De excelente qualidade. Ele é datado? Ele é datado. Mas ele tem um foco de público. É um, novamente, público shoujo. Tem uns velhos pais que também gostam, que nem eu. Ele é lindo e ele é triste. Então ele te faz chorar em muitos momentos. Então ele é perfeito, cara, pra, assim, pra você, se você gosta dessa questão. Romance, drama, pra garotinhas e com uma, e ótimas músicas.
Sim. Bom, Fumon Sagashite acho que fez bastante sucesso, até na época que ele foi, não lançado, mas lá em 2005, 2006, já tinha muito fã aqui no Brasil de Fumon Sagashite, né? Por isso que eu também conheci, sabe? Porque, apesar de ele ser antigo e não ter passado nas TVs aqui na época, o pessoal já conhecia, né? Então, e acho que lançou mangá aqui no Brasil, né?
Não, mangá teve. Eu tenho alguns meio tankô do Fumon Sagashite. Eu já li na internet.
O final dele é diferente do anime, né?
Mas, assim, ele continua tão bom no anime e no mangá.
Justo. E a gente tem o segundo, que é Zombieland, né? Seguindo a fama repentina que a gente teve por Zonsen, né? A gente também tem um novo anime antigo de zumbi aí, né?
Zombieland eu não conheço, eu não vi o Zombieland. Eu lembro da música de ending dele.
É Damuk, né?
Assim, eu gostava. Eu lembro da existência do nome desse anime. Eu acho que é Shonen, né, de ação e tudo mais. Então tem um público pra ele, o público shonen, com ação, um pouco de comédia, mas é mais ação mesmo, dois caras ali, uma garota, altas confusões, mas assim, eu não vi o anime, né, então não posso falar muita coisa dele.
Basicamente eles, tem uma menina, ela tem o olho Shinigami, consegue olhar alguns anéis pretos, tem ao redor de um pescoço que indica se uma pessoa tá prestes a morrer, se ela já tá morta, ou seja, se essa pessoa é um zumbi. E aí ela conhece duas pessoas que trabalham pra uma agência chamada Zumbiland, e que essa agência combate zumbis. Então, no geral, é um anime shonen, a protagonista, ela ajuda outros protagonistas a combaterem zumbis, né? É um mangá que era da Square Enix, né? Ele fez uma certa faminha, assim, ele levou um bom tempo publicando, né? Mas o anime só tem 3 episódios, então eu não sei por quanto tempo eles vão exibir esse anime, sabe?
Bom, ele deve passar uma vez por semana, né?
Uma vez por semana, mas vai durar o quê? 3 meses máximo, sabe?
Não, 13 semanas.
3 meses.
Mas pensa assim, ó, o Fumon Sagashite, ele tem 52 episódios, vai durar um ano.
Mas eles repetem e tá tudo bem, né? Mas Zombieland vai virar, sei lá, o Cavaleiro Zodíaco da época da Manchete, sabe? Eles vão ficar reprisando, eu não sei.
Mas aí, sei lá, eles passam na segunda-feira e fica aí até... Em 2 meses você consegue aumentar esse acervo. Quer dizer, 2 meses talvez a fase beta ainda não tenha passado, né? Mas você ainda consegue aumentar esse acervo, em todo caso.
Justo. Bom, além disso, a gente tem um que eu mal consigo pronunciar o nome. Fate Khaled Liner Prisma...
Ilia. É Ilia. Eu conheço esse anime. Olha, eu vou falar... Olha, vamos lá. Minha credibilidade de novo lá vai lá pra baixo. Mas assim,
depois do anime de sumô de bunda, né?
Os fãs de Fate Stay Night que me perdoem, mas eu gosto desse anime. Ele é um spin-off... oficial, é um spin-off, só que o foco é da Ilia. Ilia, não sei se você lembra quem é Ilia. Ilia era mestre do Berserk, no Fate Stay Night, a garotinha. E nessa história, um outro universo, ela é uma Mahou Shoujo.
Interessante, cara.
Sim, e aí aparece o cara lá, né, eu esqueci o nome do mestre da Saber. Enfim, aparece a Tosaka. Tá lá a Tosaka também. Aparece todo mundo. Aparece todos os mestres, todas as invocações ali. E é uma roxojo de comédia. Assim, eu dou risada. Mas ele pega um pouco pesado em alguns momentos também. Né? Eu acho. A ação é legal. A comédia eu gosto. Ele só não é... Só, deveria ser focado pra criancinha, né? Mas não é. Então, alguns momentos não estão, sabe? Mas é uma comédia pra velho pai também, sabe? Eu gosto.
Todos esses são, né?
Você tem umas 3 temporadas desse negócio aí, cara. E mais um filme. Assim, eu gosto. Assim, eu acho que eu vou dar risada, né? Mas você olha por fora, você vai ter um preconceito. Principalmente pra fã de Fate Stay Night. Vai lá, por que eles fizeram com o meu anime? Pô, o que eles fizeram com a minha história que eu gosto pra caramba? Transformaram nessa porcaria.
Bom, aí a gente tem também Natsumi Oji Show. Que esse não é comédia, né? Esse já é mais drama.
Cara, esse é um anime tranquilo, digamos assim, good vibe. É, ele é bom pra caramba. É, fala assim, do garoto Natsume, que ele tem uma habilidade de ver yokais, e assim ele acaba indo pra uma cidade do interior, né? Cidade interiorana, um ambiente bucólico. Ele descobre sobre as coisas da sua avó, que já morreu faz tempo, e dentro disso tem um livro chamado Livro dos Amigos, né, da avó dela, que a avó derrotou um monte de yokais, colocou o nome dos yokais nesse livro, e os yokais ficam ali procurando esse garoto, sabe? Então tem muitas histórias que vão aparecendo, os yokais diferentes que vão surgindo, alguns não entendem como funciona a mente humana, e aí eles tentam conversar, ou assustar, ou fazer amizade. Enfim, é uma história bem bucólica. Então, ele é levinho pra ver. É gostoso. Alguns momentos que dá medo, mas não muito, tá? Então, assim, é bom pra você que quiser relaxar, né? Você tá num momento estressado da sua vida, assiste Natsume Jinchō. É, se torna relaxante.
É mais um anime, acho que tem lição de moral, alguma coisa assim, pra você refletir sobre a vida, né?
É. Bastante. Cara, lembra de um da Animax chamado... Como é que era mesmo? Tinha um bem parecido. Caramba,
eu
esqueci agora.
Porque eu assisti só os animes da primeira leva da Animax, né?
Não, mas era... Cara, eu esqueci o nome que eu ia falar da Animax. Mas enfim, é desse tipo. É campo, é interior, sabe? Aquela tranquilidade, ou assim, naquela... vagareza, né? Nas histórias acontecendo. Sim. Que você tá lá, relaxando.
Sim. É o sexto sentido do mundo dos animes, olha só. Porque o protagonista, ele enxerga fantasmas e tem que ajudar fantasmas, né? Então, fantasmas, né? Espíritos, yokais, etc. Então, ele tem que ajudar, né? Mas aí ele tem um amiguinho que serve como um protetor espiritual dele, que por acaso chama Madara. Mas é. Então, acho que durante o anime você vai vendo a relação deles crescendo, né, etc. E eles vão entendendo mais sobre a história daquele yokai, daquele espírito, né, que eles vão ter que ajudar a libertar. É interessante, sabe? Eu acho que é algo mais... Não é igual um shonen que a gente tá acostumado, né? Nem é shonen, né? É mais algo pra você refletir, etc, né? Até um pouco mais filosófico, talvez.
Lembrei o nome do anime lá, Mushishi, caramba.
Ah, não faço ideia.
Ah, então tudo bem.
Tá bom.
E aí tem mais dois animes que eu não vi nada.
Eu também não faço ideia.
B-Project, eu não vi. Eu acho que tem uma... Passando agora, uma nova temporada, mas eu não sei. Parece que é de idols masculinos, uma coisa assim.
Cara, pra você ter ideia, eu tinha procurado sobre esse anime antes e não achei quase nada. Quase nada mesmo. É muito difícil. Assim, ó, se você joga o B-Project o Ovical no Google, você não acha muita coisa.
Eu acho que ele vai passar nessa temporada uma nova temporada. Alguma coisa assim.
Tem várias temporadas. Tem várias temporadas. Isso que é pior.
E o último ali é o Mog Planet. Esse daí parece que é pra criança.
Fala um pouco sobre a extinção dos animais, é.
O estilo de animação também.
É, ele já tem... Ele já é algo que é... Antigamente a gente chamava de... Eu esqueci o nome, mas quando a gente tem uma mídia que ela já é feita pra ser anime, jogo, mangá e outras coisas, sabe? Igual a Yokai Watch, né?
Entendi. Bem multimídia.
É isso. É mais multimídia, né? Antes tinha um termo pra isso, né? Então ele tem joguinho, né? No celulares, né? Tem Match 3, etc. É, já vai meio que por aí. É, mas também é outro que eu procurei sobre anime, eu não encontrei nada no Google, sabe? Exceto joguinhos.
Pra mim é o mais desconhecido de todos. Eu só não sei se vai ser legal passar nos horários que ele vai passar, né? Não sei se vai ter muita gente interessada. Esse é um anime que pra mim passaria de manhãzinha, sabe? Pra criancinhas, mas não sei.
É bem bonitinho.
Bom, como eu disse, tem todos, pra todos os públicos, animes. Quer dizer, ó, tem, vamos lá, esse, o Natsume é tipo, é seinen, ou josei, se você pensar. Fumo é shoujo, Zombilou é shonen, esse Prisma é pra garotas, B-Project também é pra garotas. Só que um é pra fãs de Mahou Shoujo, outro pra fãs de idols masculinos, sabe? E esse Mahou Planet é pra crianças, né? Então, tem bastante anime pra todos os gostos.
É, no final, eu acho que é isso. É, olhando pra essa grade aqui, muitos animes eu não conheço, né? Só Fumo Sagashite que eu conheço mais. Me lembra um pouco da grade que tinha quando a Play TV começou a exibir anime, sabe? É, direto. E o Marcelo até falou da grade, o nome do programa que tinha, né? Era Hora do Otaku, alguma coisa assim, né?
Otacrazy, eu acho.
Otacrazy, né? Na época que chegou, né? No... no Canal 21, né? Então era Hamameio, né? Era Ovihina, etc. Muitos desses não eram conhecidos. É, então, Ovihina era, no caso, né? Porque a gente tinha mangá já, né? Mas eu, como uma pessoa que era, já era fã de animes na época, eu comecei a assistir, era mais material pra eu consumir, né? E eu, me parece que eles estão indo pela mesma estratégia, sabe? Eles estão colocando animes antigos, mas novos animes pra diferentes tipos de gosto, né? Pro pessoal assistir. Eu espero que dê certo, sabe? Eu espero que atinja o público e que o público goste, sabe, desses animes, né? Eu não sei como o público de hoje se comportaria, porque o Mario de 2006, ele tava tranquilo em esperar pra assistir um episódio de um anime, né? Hoje eu não sei porque a gente perdeu o conceito de ter que esperar pra uma programação chegar, porque as coisas são on demand, né? Quando eu quero assistir, eu vou lá e assisto e ponto. Eu não sei se a gente ainda tem essa possibilidade com o público mais jovem, sabe? De eles irem assistir, ter que esperar até tal horário pra passar um episódio do anime que eu quero ver. Talvez seja essa a pegada do Anime Negai, sabe? Eles vão passar um, dois, etc., esperando que o público vá lá e vá assinar o Anime Negai e vai assistir o resto dos animes, porque eles não querem esperar, sabe?
Então, mas é aquela questão, quem tá se beneficiando mais, assim? A PlayTV tá aproveitando que tá uma parceria, trazendo animes licenciados oficialmente pra passar no bloco, na TV aberta. Então aproveita pra aumentar a audiência, tentando preencher um vácuo. E o Anime Onegai aproveita pra trazer novos assinantes, né?
Sim. É, eu realmente não sei. Eu não entendo o suficiente do qual que é o impacto pra TV aberta ainda ter... ou pra TV em geral ainda ter animes, né? Especialmente a gente ouviu falar que, né, segundo notícias, a própria Crunchyroll Channel, né, que é um canal de TV que é lá fora, eu mesmo não conhecia, né? Mas eles estão expandindo até pros Estados Unidos, né? É, me parece que é uma estratégia desses aplicativos, desses streamings, né, sistemas de streaming, né? Então, eles querem atingir agora o público global através da transmissão na TV. Não sei também se o Crunchyroll Channel um dia chegaria no Brasil. Imagino que não, né? Talvez como um bloco, alguma coisa assim, né? Eu acho que é a forma que eles estão encontrando de difundir, sabe, essa pegada dos animes para o resto das pessoas, né? É, até porque eu acho que o que faz mais sentido, principalmente pra Netflix, por exemplo, ter animes dentro do catálogo deles, porque é, uma pessoa que vai assistir, sei lá, algo geral, talvez assista um ou outro anime, né? O Crunchyroll, o Anime Onegai, eles precisam que a pessoa assista só anime, né? É uma assinatura mais exclusiva, né? Então é mais difícil atingir o público geral, né? Suponho que eles estão tentando fazer isso através, sabe, da globalização e da TV aberta, né? Ou da TV em geral.
Mas eu não sei se eles estão indo, voltando, sei lá, remando contra. Geralmente, o que tá acontecendo agora é a streaming, né? Não a TV. TV tá perdendo assinantes.
Até a Globo, eles focam muito mais nas produções hoje do Google Play do que da própria Globo, né? E eu acho que é a tendência mesmo, né? Então, é difícil lutar contra. Principalmente com o público jovem, né? Porque o público jovem é altamente conectado, né? Digo isso considerando até os meus alunos, sabe? O pessoal não sai do celular. E se a coisa não existe online, ela não existe. Sabe? O que é TV? O que é Globo Repórter?
O que é temperatura máxima? Antes passava assim, a gente aguardava pra ver segunda-feira à noite um filmão. Hoje em dia tu começa lá pras 11h30 da noite, assim, o filme. Eu tô dormindo já, esse horário.
Falta algo melancólico, igual o Domingo Maior, alguma coisa assim, pra pessoa ficar triste, que o final de semana tá acabando, né?
Não, era no sábado à noite, sei lá qual que era o programa agora do sábado à noite.
Sábado à noite é Altas Horas, né?
Não, era depois das Altas Horas. Aí eles passavam sempre um filme triste.
Corujão, né? Essas coisas, né?
É, o Domingo Maior é pra você, assim, ó, tá acabando o seu final de semana.
É, seu merda, aquela música melancólica, assim. Meu Deus, mano, é aquela musiquinha com trompetezinha, sabe? Fora, fora, fora. É pra falar, olha, segunda-feira tá chegando com um tapa na sua cara. Isso é o que as pessoas não sabem hoje em dia, sabe? É, e você tá falando isso, Sage, com uma pessoa que, no meu caso, que maratonou essas merdas, porque nada bate mais do que a melancolia de estar chegando o fim do final de semana aqui comigo, e principalmente pra alguém que não tinha TV a cabo, etc, e só dependia de assistir a Globo, sabe? Então essa merda ficava ligada, e quando eu chegava, dava vontade de chorar esse trompetezinho, sabe? O gatilho que o trompete do Domingo Maior passa. Não, Domingo Maior, eu não sei qual que é o nome do canal, assim, que passa o filme domingo à noite. É o meu resto de esperança de serotonina que eu tenho pra dormir, sabe? Assistir o filme do domingo da Globo, sabe?
O que é triste, porque agora eu quero ver programação, não na TV, mas programação de streaming, eu pego meu celular e já assisto em qualquer lugar.
Então, eu, como velho paia, eu acho que eu prefiro que algumas pessoas forneçam o que eu quero assistir. O grande catálogo de animes ainda me deixa um pouco aflito com o que eu vou assistir, porque eu tenho que otimizar o meu tempo pra saber o que eu posso ou quero assistir, né? Então, às vezes eu só quero me largar na frente da TV e assistir alguma coisa. Eu não quero, sabe, ficar... ter a preocupação de ter que escolher alguma coisa. Apesar do Random do Netflix funcionar muito bem pra isso, ainda não é a mesma expectativa que eu tenho, tal qual como deixar num canal e o canal me preocupa e fala, mano, me dá o que você tem de melhor aí pra eu ver agora, sabe? Muitas das vezes isso acontece aqui em casa, a gente deixa no Cartoon Network. Então ele vai ficar passando algumas coisas e eu me divirto, sabe? Teen Titans Go, por exemplo, é um dos desenhos que eu mais assisto atualmente, né? E eu acho divertido pra caramba. Então eu tenho expectativa de fazer a mesma coisa com Play TV. Apesar de eles não reprisarem muitas coisas tal qual como Cartoon Network, né? Então eu teria que ter um horário específico pra assistir. Eu acho que comigo, velho, o pai funciona isso. Eu não quero estar ansioso pela expectativa de escolher alguma coisa e ainda, sabe, acompanhar direito, assim. É. Às vezes eu posso só pegar o episódio aleatoriamente e falar, caramba, esse anime é bom. Será que eu quero acompanhar desde o começo? Alguma coisa do tipo.
Olha, mas isso é bom para você poder assistir, mesmo você não sendo mais o perfil. Você pode ligar o canal ali, se estiver passando algum anime, você assiste sem nenhuma preocupação. Agora, esse daí da Play TV, o perfil é outro. Ainda mais se passar na TV aberta, né, o pessoal. Então, é assim, eu, novamente, preencher o vácuo, pessoas querem ver anime, tem um lugar aberto para ser assistido, praticamente de graça, né, digamos assim. A não ser que você assine o TV a cabo e por assinatura e também assista pelo Play TV, etc. Mas é essa questão de perfil, né? Vai satisfazer? Assim, poderia estar num canal maior, né? Poderia, mas pra quem tem acesso, consegue assistir a Play TV, tá bom.
É. Por falar em tudo isso, os animes estão voltando de fato pra TV porque foi anunciado que a Toonami vai voltar a fazer parte da programação do Cartoon Network, né? Nem da Cartoon, né? Da Warner Bros.
É do Max. Do Max. O Max tá ali trazendo alguns novamente, mas isso é Estados Unidos e América Latina. Vamos ver se chega no Brasil esse negócio.
Estados Unidos e América Latina a gente não faz parte, né? Infelizmente. É muito triste esse mercado de expansão.
É, América Latina geralmente chega mais no Brasil, mas demora um pouquinho ainda.
Mas assim, ele vai ao ar, né? Aos sábados, né? Já lá nos Estados Unidos, né? Então tem Dr. Stone no mínimo, né?
É, provavelmente.
Mas eu não sei, assim, eles falaram que vai ter exibição, talvez, lá pro Brasil, mas eu não sei o que que ele vai ser exibido. Pode ser que passe desenhos americanos. Então, enfim, eu não sei. Mas quem sabe volta a passar animes, a gente volta a assistir animes como antigamente. E é meio que isso, ou seja, a gente tá voltando aos velhos costumes, sabe? Não literalmente da forma como a gente assistia TV, sabe? Mas acho que existe um espaço ainda pro público, tal qual como eu, que não é tão fã do on-demand, que nem a maioria das pessoas são, né? Que às vezes só quer assistir alguma coisa e de fato, sem se preocupar com o que vai assistir, como que vai otimizar o tempo, sabe? Enfim, né? Não tá nem preocupado com a escolha, né? Às vezes só quer ver o que, o canal tem de programação e vai colocar de melhor.
Eu confesso que meu perfil mudou. Hoje em dia, na TV, eu só vejo ou jornal ou jogo de futebol. Praticamente isso. Tem um monte de canais ali que veio junto na TV, TV por assinatura, mas não é o que eu assisto. Eu fico mais no celular e no computador assistindo esses de streamings.
Olha, eu vou te falar que tem muita coisa boa na TV sendo passada. Como eu recomendei, ainda tem muita coisa no Cartoon Network. Aqui a gente é muito fã de assistir Discover Home and Health, esses canais que fica passando...
Eu gosto, mas eu não assisto mais tanto assim, não.
Então, assim, eu não fico assistindo muita coisa... Big Brain, assim, que vai me... Sei lá, um documentário sobre a vida selvagem, nada parecido. A gente só assiste coisa de fofoca mesmo, né? Por exemplo, Quilos Mortais.
Não, é que é triste, né? Não consigo ver, não.
Não, é triste, mas é que você... É chato falar isso também, sabe? Mas às vezes você tá tão na merda que você precisa ver uma situação mais merda ainda pra você... Ah, tá, eu não tô tão na merda, sabe? Além disso, tem o Aeroporto 24 Horas.
Esse eu gosto mais.
Então, você vê, ó, tem bastante coisa na TV, cara. Enfim, espero que essa volta dos animes, de alguma forma, né, seja pelo Anime Negai, né, seja pela Play TV, seja pela possível volta do Toonami, né, ou seja, sei lá, vai que chega Crunchyroll TV também, seja uma forma de você dissuadir esse conhecimento, essa cultura dos animes, né, que me atingiu, né, fez eu ser quem eu sou hoje em dia, né, fez eu conhecer pessoas, de frequentar eventos de anime, né, etc. Pra gente manter a cultura ativa ainda no país de alguma forma. E não uma cultura centralizada e, que nem a gente falou, elitizada, né, mas sim mais acessível. Bom, pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar sobre tudo que a gente conversou da volta dos animes na Play TV, do Anime Onegai, né, da volta de outros animes passando em outros canais, né, da possível volta do Toonami, né, quem sabe, né, que o Crunchyroll TV também vem, dos animes anunciados que vão passar na Play TV. Comenta qual que você mais gostou, se você já assistiu algum deles, né, quais que valem a pena, ou dos catálogos que tem do Anime Onegai, qual que vale a pena mais assistir, né, pra ver se vale a pena a gente assinar o Anime Onegai, etc. Comente tudo isso, não só nas nossas redes sociais, e aproveite e siga-nos, tanto no Twitter, quanto no Facebook, Instagram e TikTok, também no YouTube, mas também entre no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre conversando por lá, né, e isso vai ser um tópico da discussão da semana, certo seja?
Exatamente, galera.
Então acho que é isso, gente. Valeu, até a próxima.
Falou, pessoal. Tchau, tchau.